Som. Shalom, shalom, bom dia, good morning, buenos dias, borketov, bom giorno, what else? Que bênção, né? Glória a Deus, como vocês estão? Tudo na paz? Deus é bom, né? Obrigado, Jesus, pelo carinho da sua presença. Obrigado por esse generoso amor derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Que o Senhor possa nos conduzir aqui nesse tempo, na sua palavra, de forma graciosa, inspiradora. Que o Senhor possa nos salgar aqui nessa manhã, em nome de Jesus, e nos atrair a Ti. E tudo que o Senhor fizer em nós e através de nós, o nosso compromisso é te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Amém, amém, queridos. Glória a Deus. Eu tenho assim, tido um desejo, eu creio, assim, de Deus no meu coração, de estar fazendo uma série sobre o Espírito Santo. Eu creio que é uma mensagem fundamental. Vocês sabem que a fé, ela vem pelo ouvir, né? E muitas vezes nós não tomamos posse de muitas verdades de Deus para as nossas vidas, porque às vezes a gente não está ouvindo sobre aquilo, né? Tenho falado aqui algumas semanas atrás, é uma loucura a gente tentar viver a vida cristã sem o Espírito Santo. Na verdade, Jesus deixou extremamente claro para os discípulos que eles não deveriam ir a lugar nenhum, não é, para fazer qualquer coisa em nome dele, sem antes serem revestidos com o poder do Espírito Santo. E eu tenho pensado e refletido sobre os dias que nós estamos vivendo. Quantos entendem que nós estamos vivendo dias difíceis? Quantos entendem que a gente está tendo que lidar com situações onde existem muitas armadilhas, muitas, como Paulo disse, astutas ciladas do diabo? E é interessante porque Paulo, se você pega a carta que ele escreveu aos Efésios, e nós sabemos que foi um tremendo desafio implantar a igreja de Jesus naquela região, não é? Porque realmente, você sabe, quando nós avançamos com o reino de Deus é como Daniel disse, né? É aquela rocha que foi esculpida sem auxílio de mãos e que passa por cima de tudo. Mas quando nós avançamos com o reino de Deus, existem adversidades, existem resistências, existem retaliações, onde, e eu não quero dizer retaliações aqui no sentido de querer criar qualquer tipo de intimidade, não. Mas exatamente para reforçar a nossa necessidade do que Paulo exortou os cristãos ali em Éfeso, dizendo sobre a nossa necessidade de sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Porque o diabo, ele sabe projetar armadilhas, né? Astutas ciladas do diabo, né? Foram as palavras usadas por Paulo. E ele disse que nós não temos que cair nas pegadinhas do diabo. Muito pelo contrário, depois dele fazer todas as suas tentativas, nós nos encontrarmos firmes, né? Confiantes no Senhor, consolidados nele, na sua palavra, fortalecidos pelo seu Espírito. E ele então disse sobre a necessidade que nós temos de nos revestirmos com toda a armadura de Deus. toda a armadura de Deus, não é apenas parte dela, mas toda a armadura. É interessante que revestir significa vestir e vestir uma vez mais e uma vez mais e uma vez mais, sabe? É uma coisa contínua, sabe? É essa coisa de nós vivermos no Espírito e pelo Espírito, ou vivermos na palavra e pela palavra. Mas essa é a realidade. Paulo disse que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são espirituais, poderosas em Deus para derrubar essas fortalezas. E ele está falando sobre a nossa mente, ele está querendo dizer que o diabo explora exatamente partes da nossa mente que ainda não foram renovadas, não é? Você sabe que quando o diabo ele quer armar para você, ele vai explorar as suas fraquezas. O que é uma arma forjada? É uma arma desenhada, sabe, projetada para alguém pensando nas suas fraquezas. Mas não é só o diabo que explora as suas fraquezas. Você sabia que Deus também é atraído pelas suas fraquezas? Né? Nós compartilhamos aqui outro dia. Né? Nós falamos sobre Romanos 8, verso 26, também o Espírito Santo nos ajuda. Né? Por quê? Porque nós não sabemos orar como convém. E ele nos ajuda aonde? Com respeito às nossas fraquezas. Então, as nossas fraquezas atraem o Espírito Santo e o desejo de Deus é nos fortalecer para nós vivermos essa vida comum, essa vida da fé. Você sabe que todo ataque do diabo é contra a sua fé. É exatamente esse o ponto que ele deseja minar, né? Então, hoje nós estamos vivendo dias realmente desafiadores, né? Eu estou falando aqui pelo meu lado, eu tenho ficado assim perplexo como que algumas guerras se levantam, como que algumas situações se levantam assim do nada, parece que o negócio brota. Mas eu creio que Deus, ele deseja nos colocar 100 passos à frente do inimigo. E quando nós entendemos pela palavra como é que nós podemos viver dessa forma, como é que nós podemos, vamos dizer, né, usar, fazer os movimentos corretos nessa batalha, porque não é apenas você se revestir com a armadura de Deus, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, embraçar o escudo da fé com o qual nós apagamos os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação, não é? As sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Então, não é apenas você estar revestido de Cristo, porque tudo isso aponta para Jesus. Mas como é que nós vamos fazer os movimentos corretos na guerra? E essa é a chave, né? Se você ler o capítulo 6 ali, da carta aos Efésios, você vai ver que Paulo então diz: com toda oração e súplica no Espírito. Veja que existe um tipo de oração que nos dá uma vantagem incrível. Quando ele diz no início desse capítulo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, né? A gente deveria perguntar como. E você vai entender, se você vai para 1 Coríntios capítulo 14, o que é que você vai entender? Que aquele que ora em outras línguas edifica-se a si mesmo. E se você continuar orando em outras línguas, você vai acabar profetizando para a igreja. Porque só uma pessoa edificada transborda. Não é verdade? Mas o fato que essa palavra, aquele que ora em outras línguas, edifica-se a si mesmo, essa palavra edificar significa fortalecer. Significa revigorar, significa construir, significa aumentar a sua capacidade. Significa se submeter àquilo que o Espírito de Deus quer fazer na sua vida. E o que eu quero te falar, assim, pelo Espírito do Senhor, sem nenhuma sombra de dúvida, não dá para viver nos dias que nós estamos vivendo distraídos. Não dá para viver nos dias que nós estamos vivendo sem a gente carregar realmente e fazer uso não só da armadura, mas das armas da nossa milícia, que são armas espirituais. Não tem como a gente viver uma vida cristã saudável e vitoriosa sem a gente experimentar uma ativação nesse sentido, né? E eu gostaria de deixar essa exortação para você. Talvez eu quero continuar falando sobre esse assunto aqui especificamente na semana que vem, né? Quero deixar esse gostinho aí para você, mas eu gostaria realmente te exortar nesse sentido. A maneira de você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. A forma bíblica. É interessante, muitas pessoas podem dizer assim, sabe, esse negócio de falar em línguas, poxa, que... Você sabe, eu vou papo reto aqui, você sabe que muitas pessoas, às vezes, quando a gente fala sobre esse assunto, eles se incomodam. Né? Às vezes eles acham que não é um bom assunto para a pessoa que está visitando a igreja. Às vezes as pessoas acham um monte de coisa. A única coisa que essas pessoas não podem falar é que isso não seja uma verdade poderosamente bíblica, escriturística. E a gente sabe que isso é uma coisa mais profunda do que a gente pensa, porque nenhum de nós vamos vencer o diabo na nossa experiência de vida ou na nossa maturidade pessoal como gente. Não. Entendeu? A única maneira da gente realmente se tornar efetivo e eficiente nessas guerras, a única forma, né, da gente se desviar desses laços que estão no nosso caminho, porque eu vou dizer, como Provérbios fala, né, que, ó ímpio, não espies a habitação do justo, porque ainda que ele caia 7 vezes, de todas ele se levantará. E quando isso se dá, né, é exatamente quando nós vivemos uma vida fortalecida no Senhor e na força do seu poder. A única pessoa que pode nos sustentar, que pode nos guiar, que pode nos dar sabedoria num momento de adversidade, quando o inimigo vem bater a sua porta, o único que tira o argumento da boca do inimigo e põe a palavra de sabedoria na sua boca é o Espírito Santo. E se você estudar 1 Coríntios capítulo 2, quando a Bíblia fala sobre sabedoria entre os perfeitos, Paulo está falando exatamente sobre essa linguagem espiritual. É algo que nos constrói, algo que nos edifica, né? Como a gente tem ensinado aqui, antes de construir, algo que nos desconstrói no sentido daquilo que o inimigo quer explorar em nós. E nós podemos, então, viver uma vida com discernimento. Né? Nós podemos viver uma vida onde nós temos a real chance, a real oportunidade, né, de passarmos pelas provas mais difíceis do dia a dia, porque elas acontecem. Né? Quantas situações nós não sabemos o que fazer. Né? Talvez você pense assim, não, mas o pastor sabe. Não sabe. Você sabe que um dos maiores problemas hoje tem alguns pastores que eles pensam que eles sabem tudo, que eles resolvem qualquer problema. Não resolvem, nem os dele. Se nós não entendermos quem é a nossa fonte, o nosso Abba, o nosso Pai, né? Se a gente não aprender a tirar água da própria cisterna, né? Vocês sabem que a nossa proposta como igreja aqui não é ser um jardim de infância. A nossa proposta como igreja é responsabilizar você pelo seu crescimento. A nossa responsabilidade como igreja, aqui a nossa visão de igreja, é sermos uma igreja orgânica. Sabe, aonde você vive uma vida responsável diante de Deus. E você tem a sua contribuição a fazer. Nós não estamos aqui, nós não temos a menor intenção de fazer uma proposta profissional de ministério aqui. Deus não está se movendo apenas por uma pessoa, Deus está se movendo por um corpo, Deus está se movendo por uma igreja. E eu quero dizer, Cristo fala por você. Ele deseja se mover poderosamente na sua vida e através da sua vida. E essa batalha do dia a dia, né? Se você ler, tem um livro bem pequenininho na Bíblia, de um capítulo, chamado Judas. Esse não é o Iscariotes, tá? Pode ficar tranquilo. Esse foi aquele irmão natural de Jesus. Um capítulo. E ele vai escrever, ele fala assim, olha, eu sinto uma urgência da parte de Deus de exortar você sobre a batalha comum pela fé que todo cristão vive. Nós precisamos de entrar nessa batalha. E é interessante que ele, no final desse único capítulo do seu livro, ele explica como é que nós podemos preservar a nossa fé, edificar a nossa fé. E ele fala o quê? Orando no Espírito Santo para edificar uma fé santíssima. Então, se você quer viver uma vida fortalecida no Senhor e na força do seu poder, se você quer viver uma vida onde a sua fé, ela levanta com vigor e apaga os dardos inflamados do maligno, se você quer prevalecer, eu quero dizer que você vai ter que aprender a cooperar com Deus. E, sabe, é tão simples cooperar com Deus, não é? Basta a gente se submeter ao Espírito Santo, se render ao Espírito Santo. Quantos têm passado lutas e provas difíceis aqui? Não é verdade? É, os que não levantaram a mão, não sei por quê, né? Né, tem uns que levantar até os pés aqui, como o pessoal está falando. Não é? Mas, queridos, Deus tem um caminho alto para mim e para você. Deus deseja fazer os seus pés como os das corças. Deus deseja colocar asas nos seus pés, né? Não é o Red Bull, não, mas ele realmente nos faz caminhar nas alturas. Como o profeta disse, os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Os caminhos e os pensamentos de Deus, eles são muito mais altos do que os nossos caminhos e do que os nossos pensamentos. E o Espírito Santo quer nos puxar, sabe, para esse estilo de vida. Uma vida onde nós entendemos que quando a Bíblia fala sobre orar no Espírito, e eu estava explicando para vocês que esse com toda oração e súplica no Espírito, é essa oração que vai desenhar os movimentos que você vai fazer quando a guerra é travada. Sabe? Quando Davi gira a sua funda. Opa, não te chamei aqui não, Siri. Fica quietinha aí.
Não sei se eu entendi direito.
Olha, ela tá. Eu já. Eu vou tirar o som dela, que aí ela sossega. Eu nem sei para que eu abri isso aqui, nem tô olhando para que eu pus aqui, mas beleza. Mas então, gente, essa oração no Espírito, ela desenha os nossos movimentos na batalha. Ela te ensina quando levantar o escudo, quando usar o sapato, quando você... É uma das armas de guerra, né? É quando você pisa no pé do inimigo. Né? Quando é que, sabe, você faz uso do capacete, cada parte da armadura. Então, Deus tem um guiar sobrenatural para a minha vida e para a sua vida, para a gente viver o dia a dia com discernimento, como Paulo nos desenha, como pessoas que são mais do que vencedoras. Porque Jesus já ganhou as nossas guerras. Só que tem que nós precisamos aprender a viver dessa forma. E a única pessoa que pode nos ensinar a viver dessa forma é o Espírito Santo. E eu gostaria, então, de deixar uma mensagem aqui com vocês sobre como receber o Espírito Santo. Como que isso se dá? Tá ok? Eu quero deixar algumas dicas aqui para vocês, né? Quero deixar 4 princípios para a gente, então, orar. E na semana que vem a gente continua falando um pouquinho mais sobre essa primeira parte. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. João capítulo 7, verso 37, a Bíblia diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber. Quando Jesus falou isso, ele estava falando uma promessa, ele estava falando de algo que aconteceria, no caso dos discípulos naquela época, e que no nosso caso já aconteceu, ok? Então, ele estava falando a respeito do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, existem algumas chaves interessantes aqui, né? E muito simples. A primeira chave para você viver uma experiência real com o Espírito Santo é você ter sede. É você realmente desejar isso. Ele disse: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Claramente, Jesus está falando sobre pessoas que queriam receber o Espírito Santo. O texto, ele fala por si próprio, né? É um requisito extremamente simples e também prático. Então, a primeira coisa é que nós precisamos estar sedentos, nós precisamos de uma convicção de necessidade. Sabe quando você chega naquela conclusão que não dá para viver a vida sem essa parceria, sem o Espírito Santo? Não tem como. Por mais bem educado que você seja, por mais favorecido em muitos aspectos da vida que você possa se sentir, não tem como viver realmente uma vida plena sem o Espírito Santo. Uma convicção de necessidade, né? Veja, é interessante, Deus, ele nunca vai empurrar, ele já fez tudo. A obra de Cristo é uma obra completa, uma obra consumada. Mas ele não empurra isso goela abaixo de ninguém. Eu e você precisamos entender como que nós nos apropriamos desta maravilhosa graça. Romanos capítulo 5 diz que nós, como é que nós temos acesso a essa graça? Pela fé, não é verdade? Esse é o princípio. Nós precisamos receber, né? A palavra receber no grego é aquela palavrinha lambano, né? Que não é você simplesmente receber de uma forma passiva, é algo que você agarra, é algo que você deseja, é algo que você anseia, né? Aliás, é interessante porque quando a gente pensa, talvez, no desejo mais forte que um ser humano pode ter, é uma coisa relacionada com a sede. Eu não sei se você já passou uma sede assim, daquelas de quase te matar. Se você pegar um cara assim, com sede mesmo, desidratado, tá? O cara está morrendo de sede. Olha, se você colocar a melhor comida do mundo, ele vai na água ou na comida? Se você colocar R$1 milhão, ele vai na água ou no dinheiro? Olha. É um ou outro. Não é? A sede é talvez a necessidade mais radical, não é, que as pessoas podem ter. Não é verdade? Então, agora, o bom dessa parte aqui é que quando a gente tem a sabedoria, a gente tem o espírito e a gente acessa as riquezas. Né? Primeiro vem a sabedoria, depois vem a riqueza. E honra também de sobra. Mas, então, queridos, Jesus disse claramente: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sabe o que é uma coisa interessante desse texto? Veja bem, Jesus está falando sobre a importância das pessoas identificarem isso. No fundo, no fundo, isso deveria ser percebido por todo ser humano. A necessidade de resgatar o que foi perdido lá no jardim. A necessidade de viver uma vida cheia do Espírito Santo. E aqui Jesus está dizendo que esse homem que estava na mais desesperadora necessidade, né, porque ele tinha sede, ele se sentia em falta, ele se sentia desidratando, morrendo. Quando ele toma, ele se torna uma pessoa tão plena que agora ele não tem um copo d'água, ele tem um rio para compartilhar com todo mundo. Você sai desse lugar de escassez e entra num lugar de extrema abundância. É algo poderoso. Por isso que é tão importante a gente entender o Evangelho. Você sabe que o homem natural, ele vive a sua vida a partir da escassez. Eu te provo isso. Você quer saber se você tem uma mente espiritual ou se você tem uma mente natural? Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você pensa no seu dia? Sabe o que, 99% das pessoas fazem? Pensam e ruminam nos seus problemas, nos seus dilemas, nas suas dívidas, nas paradas que você tem que resolver. Sim ou não? A gente acaba vivendo a vida partindo de um lugar de escassez. Mas se você tiver uma mente treinada pelo Evangelho, você não vai começar o seu dia a partir de uma mente escassa. Você vai começar o seu dia assim: eu estou em Cristo, eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou redimido, eu sou suprido, eu sou abençoado, eu sou grandemente favorecido. Você começa de um lugar de abundância. Porque a graça é um lugar de abundância. Lembra lá? Abundância da graça, dom da justiça, reinarão em vida por Jesus. Esse é o ensino de Paulo. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo, porque o que é que o diabo explora para manter as pessoas no cativeiro? Essa parte não redimida da mente, né? Mas falando aqui de uma condição para você receber o Espírito Santo, primeira condição, sabe, é essa convicção de necessidade. Sabe? Você ter sede. Depois, olha que coisa simples. A gente precisa de ir a Jesus. Aquele que tem sede, venha a quem? A mim. Se alguém tem sede, venha a mim. Claramente, nós encontramos nas Escrituras que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Sabe, é uma coisa muito interessante isso. A gente encontra alguns dilemas assim no decorrer da palavra, né? Porque lá nos dias de Jesus, quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver muitas pessoas que creram em Jesus e necessariamente não receberam o Espírito Santo, não foram batizados com o Espírito Santo. Você vai ver isso principalmente ali em Atos capítulo 8, né? Quando Filipe, não é? Ele vai a Samaria e ele prega o nome de Jesus, ele pregou Jesus. E em nome de Jesus ele curou os paralíticos, ele fez muitos milagres, ele expulsou demônios. A cidade ficou cheia de alegria. Mas é interessante, você pode ler lá e conferir, né? Pedro e João são despertados a irem para a mesma região para apoiarem esse grande movimento, esse avivamento que estava acontecendo ali. E quando eles chegam lá, para surpresa deles, apesar daquelas pessoas terem crido em Jesus e muitas foram batizadas, foram salvas, ninguém ainda tinha recebido o Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Quando Jesus começa o seu ministério, lá na parte mais baixa da terra, lá no Rio Jordão, 400 metros abaixo do nível do mar, e ele ali é batizado por João, Jesus, ele é introduzido por quem? Por João. Ele responde, né, João Batista, ele responde a pergunta mais importante do Antigo Testamento. Quando Isaac, indo para ser oferecido por Abraão, seu pai, como sacrifício, né, ele pergunta: uai, pai, eu estou vendo o fogo, estou vendo a faca, mas onde que está o sacrifício? Né? E Abraão fala: Deus proverá. E quem era o cordeiro? Aí João Batista responde a pergunta: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quem é que introduziu Jesus? Veja, queridos, isso aqui é um protocolo mais importante do que você pensa. As pessoas não podem simplesmente apresentarem elas mesmas. Jesus foi introduzido por um ministério profético, um profeta que tinha a maior reputação de profeta. Tanto é que quando eles questionaram a autoridade de Jesus, o que é que Jesus falou? João Batista é profeta ou não é? Fechou a boca dos caras. Então, ao mesmo tempo que João Batista apresentou Jesus, Jesus é a pessoa responsável para te apresentar o Espírito Santo. Ele é o que batiza com o Espírito Santo e fogo. Por isso que sempre aconteceu nessa sequência. Primeiro você crê em Jesus e depois você recebe o Espírito Santo. Isso é muito interessante. Por isso que Jesus disse, falando sobre o Espírito Santo, que o mundo não o pode receber. O que, que ele quer dizer com isso? Espera aí, então para quem que o Espírito Santo veio? O que Jesus, na verdade, estava querendo dizer era o seguinte: aquelas pessoas que ainda não creram em mim, eles também não têm acesso ao Espírito Santo. É preciso crer em Jesus primeiro. Agora, qual é a distância dessa experiência? Ela precisa ser a distância mais curta possível. Mas eu te pergunto, obrigatoriamente uma pessoa que creu em Jesus, ele recebe o Espírito Santo automaticamente? Não. É por isso que eu sei que hoje eu vejo aí muitas pessoas falando, olha, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, não se pode falar que a evidência dele ter vivido essa experiência é falar em línguas. Eu digo para vocês com todas as letras, a evidência de alguém que foi batizado com o Espírito Santo é falar em línguas. No fundo, no fundo, essas pessoas estão querendo mascarar e até atrapalhar pessoas desfrutarem de uma experiência que eles não tiveram. E por que que eu falo isso? Porque o nosso modelo é a Bíblia, nosso modelo é Atos dos Apóstolos. Se você pegar Atos capítulo 2, Atos capítulo 8, Atos capítulo 10, Atos capítulo 19, todos os textos de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, que receberam o Espírito Santo, falaram em outras línguas. Se você pegar o modelo dos avivamentos históricos, a mesma coisa. Eu fui lá nos 110 anos, lá da Rua Azusa, lá na Califórnia. Que experiência incrível. Se você fosse resumir, os caras falaram, se fosse assim, meio que exagerando, mas se fosse resumir a vida da turminha da liderança lá do avivamento da Rua Azusa, os caras dormiam 8 horas, oravam em línguas 8 horas e pregavam 8 horas. Era o dia a dia deles. Se você for pegar grandes ministérios que se destacaram, não só nos Estados Unidos, em outros lugares, você pega lá o Oral Roberts, você pega muitos outros aí, né? Eles fundamentaram todo o ministério deles em orar em línguas e interpretar, terem revelação do que eles oraram. É algo extremamente útil. E algumas pessoas pensam que orar em outras línguas, sabe, é aquele donzinho que, sabe, não faz muita diferença, né? Na verdade, as pessoas estão falando isso na ignorância delas. Mas, enfim, né? Tem que ir a Jesus primeiro. Tá ok? Da mesma forma, por isso que eu estava dizendo sobre isso, por isso que eles às vezes confundiam as coisas e quando falava sobre esse crer em Jesus, eles chamavam o batismo de João. Qual batismo vocês receberam? O que, que era o batismo de João? Era crer na pessoa que ele introduziu, crer em Jesus. Mas o próprio João disse, eu não sou digno de tirar as sandálias, de amarrar as sandálias dos pés dele. Ele tem a pá na mão, ele vai separar a palha do trigo, e é isso que o fogo do Espírito faz. E ele, então, vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Eita! Que coisa maravilhosa. Terceira coisa, já estamos terminando. A gente tem que beber. Né? Se alguém tem sede, vem a mim e beba. É preciso beber. Gente, isso aqui é tão simples que às vezes as pessoas deixam escapar. Tá? O que é beber? É você receber alguma coisa dentro de você através de uma decisão da sua vontade, dando uma resposta física a isso. Né? Simplesmente você tem que tomar. O que que a Bíblia está querendo dizer? Sabe, eu e você não deveríamos ser passivos nesse momento. Sabe aquelas pessoas, não, se Deus quiser, Ele faz. E você sempre empurra essa experiência para um outro momento, para um outro dia, para uma outra ocasião. Isso é o oposto de beber. Beber é você receber ativamente dentro de você. Entende? É a gente realmente pegar, sabe? É a gente clamar por isso. É interessante que esse terceiro, você sabe que Jesus disse essas palavras no último dia, que era o grande dia da festa. A principal festa lá é o quê? Tabernáculos, que é a festa do reino. Você sabe que a festa de Tabernáculos, ela durava 7 dias. Mas eles tinham um capricho. Eles prolongavam essa festa para um 8º dia. Como que se eles falassem assim para Deus: Deus, está tão gostoso isso que nós queremos um dia a mais. E esse é o ponto de ter sede. Esse é o ponto de você, sabe, é aquele coração que deseja a presença de Deus. Você entende? Jesus, ele sabe ler essas coisas. Ele sabe ler o coração das pessoas. É por isso que, de repente, ele está pregando para uma multidão, de repente, ele ouve algo no Espírito, ele larga tudo e vai libertar um gadareno que está do outro lado do mar. Porque por mais demônios que ele tinha, tinha um clamor por justiça dentro dele. Sabe, não existe alguém que saiba ler melhor o coração das pessoas do que Jesus. Entenda, ele não fez você uma marionete. Ele fez você um ser pensante, um ser moral, que tem livre-arbítrio, autodeterminação. Você sabe, Deus criou o homem tão livre que quando ele colocou ele no jardim, num paraíso, ele não trancou o homem lá, não. Ele pôs uma porta de saída e o cara ainda quis sair. Você é livre para não querer Jesus. Você é livre, sabe, para limitar o Espírito Santo. E falar assim, não, sabe, com Jesus eu vou só até aqui. Beleza. Deus vai te amar menos? Não. Agora, provavelmente você vai amar menos Ele. Né? Então, queridos, beber. A gente precisa ativar isso. E a última coisa aqui. A gente precisa aprender, então, a se render. Tem que entregar os pontos. Existem 2 fatos relevantes com respeito ao seu corpo, esse corpito aí, né? Alguns têm um reservatório maior, outros têm um reservatório menor, mas todo mundo, né, tem aí um shape, né? 2 verdades sobre o seu corpo. Primeiro, os nossos corpos, eles foram destinados por Deus para ser templo do Espírito Santo. Deus não habita mais em casas construídas por mãos humanas. Não é mais um tabernáculo, não é mais um templo, né? Mas ele destinou os nossos corpos para ser templo do Espírito Santo. Onde que isso está na Bíblia? Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Segunda verdade sobre o seu corpo. Nós somos requisitados para oferecer ou para render a Deus os membros do nosso corpo como armas de justiça, como instrumentos ao seu serviço. Onde está isso na Bíblia? Romanos 6,13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os membros do vosso corpo como instrumentos de justiça ou como armas de justiça. Ok? Então, eu e você, se o Espírito Santo habita em você, nós temos que entender agora a nossa responsabilidade de render o nosso corpo desta forma, como também está em Romanos capítulo 2. Rogo-vos, portanto, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente, racional. Ok? Então, o que eu gostaria de refletir com você agora é que existe uma parte do nosso corpo que é extremamente estratégica, que todos os nervos do seu corpo estão conectados a essa parte. Qual é? A língua. Sabia? Tiago falou que a língua é uma coisa tão poderosa. Imagina o tamanho de um navio. Um lemezinho desse tamanhozinho dirige aquele trombolho todo para onde quer que ele vai. Um palitinho de fósforo pode incendiar a maior floresta do planeta. Ele falou assim, é a língua. Veja, queridos, o que é que o diabo mais explora na vida das pessoas? É colocar na boca de pessoas que têm autoridade a palavra dele. É assim, desculpa a expressão, mas é assim que o diabo ferra gerações. Colocando na boca dos pais a palavra errada, a palavra de maldição. Você é burro mesmo, menino, você não vai aprender nada. Você é um zero à esquerda, você não presta para nada. Né? Essas palavras que ferem e que vão cristalizando num sistema de crenças das pessoas. Por isso que a palavra maldição vem de quê? De maldizer, de falar errado, de falar mal. É o poder da língua, por isso que o poder da vida e da morte está onde? Na língua. Né? A palavra língua, glosa, é interessante, que significa literalmente glória. Mas o diabo, se ele tem oportunidade, é aonde ele vai. Mas é interessante que é exatamente isso que o Espírito Santo busca em mim e em você. E quando a Bíblia está falando de nós sermos a habitação do Espírito Santo e a importância de você render os membros do seu corpo a ele, a chave está na língua. Você sabe, né? Falando do Espírito Santo em nós, se uma pessoa não tem domínio próprio, né, ele vai acabar tendo um demônio próprio. Mas o que é que concede a uma pessoa domínio próprio? Está completamente relacionado com controlar a sua língua. Tiago falou que se alguém refreia a sua língua, ele é perfeito. Ele é perfeito. E essa é a maneira mais prática e mais poderosa de você ser ajudado por Deus. Quando você rende o seu corpo a ele, entregando esse pequeno órgão para o Espírito Santo, né, regir, tá ok? A sua língua. Funciona dessa maneira, né? Como é que você conhece uma pessoa cheia do Espírito Santo? Eu te falo sem sombra de dúvida, pela boca. E começa com o falar em outras línguas. Dificilmente você vai ver uma pessoa que não fala em línguas e que vai ter visão espiritual, que vai ter revelação, que vai ter palavra de sabedoria. porque Deus colocou nesse dom, nesse presente, falar em outras línguas, exatamente essa instrumentalidade de nos edificar, de nos construir, nos dar uma fé edificada. É um dom que promove a revelação. Então, queridos, claramente, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, é simples você viver essa experiência. Você precisa simplesmente desejar isso, você precisa ter sede. Você precisa entender que Jesus é aquela pessoa que quer te introduzir o Espírito Santo. Eu vou dizer, por que que eu falei aqui que a gente deve encurtar, ou muitas vezes isso acontece até quase que ao mesmo tempo, a pessoa creu em Jesus e já é batizada com o Espírito Santo. Ou eu já vi muitas pessoas que assim que elas foram batizadas nas águas, elas foram batizadas com o Espírito Santo. Por quê? Porque esse momento que você crê em Jesus, sabe, é aquele momento, sabe, aquela coisa do primeiro amor, sabe, aquele coração intenso na direção de Deus, é aí que a gente tem que pegar. Se as pessoas ficam retardando essa experiência, sabe, elas vão se acomodando, elas vão se esfriando e às vezes elas perdem aquele time. Então tenha sede, creia em Jesus, como as Escrituras ensinam. Beba, ative isso dentro de você, né? E renda o seu corpo. É uma questão de você se entregar. Normalmente, essa experiência de ser batizado com o Espírito Santo não é uma experiência necessariamente emocional. É uma experiência espiritual, uma experiência de fé. Mas é muito comum o Espírito Santo trazer um quebrantamento no coração das pessoas, quando você realmente deseja. Você sabe que antes do Espírito Santo te ensinar a rir, ele te ensina a chorar. Às vezes você vê pessoas que choram muito, né? Isso pode ser uma tristeza dela. Mas isso pode ser, né, como eles se referiam, por exemplo, hoje, na visão de muitos teólogos, né, Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Mas não é Jeremias que era chorão, é Deus que é chorão. Porque Deus chorava nele. E muitas vezes é isso, na hora que o Espírito Santo traz aquele choro, né, que a Bíblia fala, por língua estrangeira e queixos gaguejantes, lábios gaguejantes, falarei a este povo, né, dá até aquele tremor. E a gente precisa só de entender a nossa cooperação. O Espírito Santo, ele cria essa oração no nosso espírito e pela fé nós precisamos o quê? De dar voz a isso. A boca é a válvula de escape. Eu vou dizer, uma pessoa, ela, se ela crê em Jesus, mas se ela não deixa esse rio fluir, é como se ela tivesse uma poderosa arma que nunca foi ativada. A ativação está aí, né? Não adianta você ter uma arma carregada se você não puxa o gatilho. E por isso que o Espírito Santo, em tudo isso, ele foi apresentado por Jesus a nós como que o Paracletos, o ajudador. Ele não vai fazer tudo. Ele te ajuda, né? Mas existe a minha cooperação e a sua cooperação. E você pode e deveria decidir por uma vida cheia do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Como? Falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Fica de pé no seu lugar. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que a gente praticasse isso. Nós temos 10 minutinhos ali para fechar a reunião, né? Antes da gente tomar a ceia aqui. Queria dar essa chance para você. Eu não quero perguntar quem ora e quem não ora em línguas. Eu quero dizer que Jesus disponibilizou para todo aquele que tem sede. Está com você. Talvez você precise vencer uma trava que está na sua mente, um bloqueio que veio de um ensino errado. Mas rompa, sabe? Não existe, aliás, a única pessoa que pode te mudar de dentro para fora é o Espírito Santo. Quando você se entrega a Ele, quando você se rende a Ele. Feche os seus olhos e coloque os olhos da sua mente, do seu coração em Jesus. Coloque em Jesus toda a sua gratidão, porque afinal de contas Ele purificou todos os seus pecados. E te colocou dentro dEle, e Ele está dentro de você. E o Deus residente dentro de você é o Espírito Santo. Trate o Espírito Santo com honra, trate o Espírito Santo como uma pessoa. Dê o maior valor que você puder imaginar a Ele. E eu gostaria, assim, num tom suave, comece a falar em línguas, deixe esse rio fluir. Eu creio que o Espírito de Deus ele está inspirando pessoas. Deixe esse rio fluir. Vamos gerar um ambiente espiritual aqui. Deixe esse rio fluir. Fale entre você e Deus em outras línguas, conforme o Espírito Santo te concede. Deixe isso fluir. Se você nunca orou em línguas, você pode orar também. Elas estão subindo no seu coração. Há um Deus que te fortalece, há um Deus que te socorre. Deus ouviu o gemido de Israel no Egito e mandou um libertador. Nós precisamos de conhecer o poder dos gemidos inexprimíveis. Nós temos que conhecer o poder de orar em outras línguas. Deixe isso fluir. Abra sua boca, comece a orar. Você não precisa de orar alto, mas ore num tom que você ouça a sua voz. Ore, deixe esse rio fluir. É a boca, queridos. A boca é a língua, é a válvula de escape. E o Espírito Santo vai fazer a sua língua a pena de um destro escritor. Você vai escrever uma história nova. Você vai mudar sentenças que estão sobre a sua vida. Você vai mudar diagnósticos e prognósticos. Você não vai andar pelo caminho que todo ser humano errante vai. Você vai andar pelo caminho estreito. Você vai andar pelo caminho de Jesus. Você vai andar e vai viver de uma forma que nenhuma arma forjada do diabo contra a sua vida vai prosperar. Deus é por você, e Ele está colocando na sua boca a palavra da vitória. Ele é aquele que enche a sua boca com joias, com pedras preciosas. Deixe esse rio fluir. Queridos, nós não somos tradicionais ou renovados, nós somos integrais, nós somos da Bíblia toda, nós somos da Bíblia toda, nós somos de Cristo e vamos viver uma vida cheia do poder de Deus para a glória de Deus. Você pode sair da condição de alguém que está vivendo as mais profundas necessidades para alguém que vai ter algo para compartilhar com uma multidão. Obrigado, Jesus. Mais da sua presença, mais do seu fogo, mais da sua glória. Mais da sua glória. Recata mais chacarinderenere maio corimbaene maia. Rocoto mais chacarinderenere maiandaia norinderenere mais checarinderenara. Você é templo do Espírito Santo, recebe saúde no seu corpo agora. O fogo do Espírito Santo queimando toda doença, toda enfermidade, toda artrite. Todo enrijecimento ósseo, todos os problemas nas articulações, problemas circulatórios, cardiovasculares. Receba saúde perfeita no nome poderoso de Jesus. O fogo do Espírito Santo. O Senhor vai à sua frente, Ele te guarda, Ele te livra do laço do passarinheiro, da armadilha, da arapuca. Ciladas estão sendo desfeitas, laços estão sendo quebrados. Porque o Senhor te diz, eu sou contigo, eu te ajudo. Obrigado, Espírito Santo. Recata mais chacarinderenere maio corimba ene maia. Vamos distribuir os elementos da ceia enquanto o pessoal canta. Vamos tomar a ceia para a gente fechar essa reunião. Recata mais chacarinderenere maio. Requete mai shekerin derenere maio corimba ene maia. Rokata mai shakarin derenere maio corimba ene maia. Existe um.